Teste coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer.
Traga-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água, e os meus olhos pedem o teu olhar. A planta pede chuva quando quer brotar.
É isso aí, minha gente. Começamos esse segundo bloco com essa pérola, linda música do Cancionário Brasileiro, chamado Tenho Sede, composição aí de Dominguinhos e Anastácia. Ela foi lançada em 1976 no álbum Domingo, Menino Dominguinhos. Vale citar aqui que a gravação é conduzida por nada mais, nada menos do que Wagner Tiso, Gilberto Gil, Toninho Horta e Jackson do Pandeiro. Que time pesado. Mas vamos lá, gente. Pesado tá a conta do paranaense, que tá pagando aí absurdamente, né? Um valor que não dá pra acreditar. Cada vez que a conta de água chega, a gente já tá querendo mandar o cara embora, porque o preço tá muito alto, né? Você fica com medo de olhar a sua conta, porque é cada vez um aumento novo e a gente nunca entende por quê. E às vezes tá faltando água na nossa torneira. E, em alguns momentos, essa água vem suja. Então é bom que a gente fique ligado, porque é um absurdo, e hoje a gente está falando exatamente sobre isso, né? Sobre esse lado oculto da água aqui em Curitiba, com Diego Saldanha e Robson Formica. Antes de retomar a conversa com os convidados, vamos passar um recado muito importante aí dos nossos amigos do SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Vocês que lutem, pode deixar. O SENGE Paraná é de gente que luta. Estamos juntos na negociação, garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais, em ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, entrevistas, debates, audiências públicas e assembleias. Tamo que tamo unidas no coletivo de mulheres, de juventude, nas causas sociais e de valorização da sociedade. Acompanhe aí o nosso trabalho em senge-pr.org.br. Vamos lá, minha gente, que esse papo é muito, muito importante. Diego, agora a gente vai começar com você, né? Essa segunda rodada de pergunta. Eu quero saber, qual que foi o impacto dessas ações de preservação do Rio Atuba, né, para a sua vida, né? Já que é algo tão, tão importante, e você contou a história bonita, né, com seus filhos, né, de mostrar o rio para eles. E você sabe dizer se esse projeto foi replicado em algum outro lugar? E se você desenvolve outras ações de impacto na preservação ambiental, né, já que você tem esse apelo tão, tão interessante?
Olha, Diego, o projeto Eco Barreira, ele virou um projeto de vida para mim, né? Eu dedico parte da minha vida por esse projeto. Eu sou vendedor de frutas, eu compro fruta no Ceasa e vendo no Sinaleiro aqui da capital. E dedico parte da minha tarde ali para cuidar do Rio Tuba. A iniciativa, ela foi replicada em centenas de cidades aí pelo país, né? Posso dizer aqui para você, Fortaleza, Blumenau, interior de São Paulo, até fora do país, né, foi. Só que as ecobarreiras é o seguinte: fazer a ecobarreira instalar no rio é fácil, sabe? Você sabe o que é difícil? É você cuidar e dar a manutenção, sabe? Curitiba, nós sabemos que chega a fazer em época de inverno, frio forte, até temperaturas negativas. E você está disposto a mexer com água, a tirar um lixo que não é teu, a fazer a separação, não é para qualquer um, cara. Tem que ter disposição e tem que acreditar muito no projeto. Eu realizo aqui também projeto de fossas ecológicas, né? A gente faz aquelas fossas com tambores e faço também a fossa de bananeiras. a gente identifica algumas comunidades que estão com necessidade e a gente acaba implementando. Foi feito já menos de 10 até agora, porque gera um custo ali, sabe? A gente se bate atrás de apoio e projeto, mas a intenção é continuar com esse projeto e aumentar cada dia mais. Cada fossa que a gente fazer, a gente libera um esgoto de poluir o rio Atu.
Maravilhoso, maravilhoso trabalho, Robson. É muito, muito, muito. Diego, perdão, muito interessante. Robson, vamos agora contigo passar a bola aí. Eu acho que é muito interessante essa pergunta aí. Que ações que você acha interessante que nós poderíamos cobrar do poder público para resolver, ou pelo menos amenizar esses problemas que a gente tem enfrentado na distribuição de água e na geração de energia hidrelétrica? Como é que você acha interessante da gente iniciar uma cobrança, ou como nós podemos nos articular para poder cobrar os nossos direitos? Afinal de contas, não é nada mais do que obrigação dessas empresas.
É uma luta grandiosa, né? E de alguma maneira ela até foge de questões mais imediatas, né? Mas é necessário fazer alguns enfrentamentos, né? No período eleitoral, a gente até fez alguns debates e algumas discussões, né? Por exemplo, por que as prefeituras não constroem cisternas para captar água das suas próprias estruturas? Por que uma rua da cidadania, do tamanho que tem, não tem condição de armazenar água para utilizar nos banheiros, para utilizar na limpeza? Né? Por que uma escola não consegue organizar, né? A prefeitura não pode fazer nas escolas municipais, o governo do estado nas escolas estaduais, cisternas para captar água da chuva, para utilizar nos banheiros, na limpeza? Né? Programas, inclusive, para construir essas cisternas para a população também, quem tem estruturas que são disponíveis e não necessariamente para o consumo individual de uma família, mas às vezes para um consumo compartilhado de 4, 5, 10 famílias, né? Isso poderia ajudar, amenizar. Claro que são iniciativas que não resolvem o problema do ponto de vista estrutural, mas são medidas que ajudam e que são educativas, inclusive, né? Isso que o Diego falou, o trabalho que ele faz deveria ser replicado, associado a um trabalho de educação ambiental, de formação nas escolas, né, em um conjunto de espaços que podem gerar consciência para isso, né? Então acho que nesse sentido deveria se trabalhar também nesse enfrentamento à luta política, né, porque a gente tem que fazer a luta para que essas questões tão fundamentais não sejam mercantilizadas, não sejam usadas como formas de explorar o povo. Deve ser usado para melhorar a vida do povo, né? Deve dar condição de uma vida mais confortável, né, para o povo, e não como maneira de explorá-lo ainda mais, né? A gente discute o que é o aumento de custo de vida em Curitiba e região metropolitana, né? É um absurdo do ponto de vista do preço da passagem de ônibus, do preço do alimento, do preço do gás de cozinha, da gasolina, do óleo diesel, da água, da energia elétrica, né? A que ponto chegamos, né? E eu queria chamar a atenção para um aspecto, porque isso passa batido às vezes, né? É curioso, porque tudo isso que acontece não é novidade para o atual governador do estado. Pelo menos me surpreenderia muito se ele dissesse que fosse, né?
Sim.
Por quê? O atual governador Ratinho Júnior, ele é, desde 2012, quando ele perdeu o segundo turno da eleição para a Prefeitura de Curitiba, ele foi colocado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a SEDU. Eu estou com o site da Secretaria aberto aqui no computador, eu vou ler. Qual é a ação e qual é a missão dessa Secretaria? Olha lá, a ação: integração com entidades e programas federais para coordenação e articulação dos interesses do Estado e de municípios quanto à obtenção de recursos e apoio técnico especializado. A formulação de políticas de desenvolvimento urbano do Estado e assistência técnica abrangente às municipalidades, associações e municípios em relação ao desenvolvimento e aprimoramento de seus serviços e soluções de seus problemas comuns. Eu acho que a água, o abastecimento de água, está nisso, né? A missão da Secretaria: definir as políticas, o planejamento, a execução e a coordenação e o controle de atividades ligadas ao desenvolvimento urbano e regional, incluindo as aglomerações urbanas do meio rural, além de integrar municípios a fim de ordenar o pleno desenvolvimento da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Mas isso aqui, ele não serve para nada, porque a gente podia tirar tudo isso aqui e resumir numa palavra, asfalto, que é a concepção de desenvolvimento urbano que se tem. Ou seja, aquilo que é fundamental, estratégico, visão de longo prazo, né, tanto dita pelo governador Ratinho Júnior, que vai construir uma ferrovia ligando um porto daqui a um porto do Chile, né, umas coisas assim, mas não consegue garantir a água na torneira das pessoas, do povo de Curitiba, no meio da pandemia. Curitiba é região metropolitana, né? E aqui a situação quase vassala dos prefeitos, que a concessão da água e do saneamento é municipal e tem um contrato com a Sanepar, um contrato de prestação de serviço, que eu imagino que o objeto central desse contrato seja abastecimento de água para o povo. Então há uma quebra no contrato, porque o contrato não está sendo cumprido. Não tinha água na torneira, né? Tinha mais tempo sem água do que com água. Em Curitiba, que é a cidade modelo, tem esse, né, esse fetiche com as coisas de Curitiba e com a sua visão, né, humanista, pioneira, vanguardista, né, o que é um absurdo total. Né? Então, a gente inclusive pensou em algumas ações e tem discutido, né, como é que vai trabalhando isso com o povo, com as comunidades, nos bairros, né, porque precisa gerar consciência. As pessoas precisam entender que isso não pode ser absurdo.
Eu acho que a gente teve um probleminha aí com a conexão do Robson.
Mas não pode ser admitido como uma questão natural, uma questão normal. Se por um lado, veja, não consegue garantir, não faltou água na torneira, mas não faltou lucro para os acionistas, não faltou dividendos para os acionistas. Né? As empresas públicas, inclusive, pagam dividendos aos acionistas sobre juros sobre o capital próprio. Ou seja, o capital da Sanepar, né, a estrutura física dela e da Copel rendem juros. E esses juros, que foi o povo do Paraná que pagou, geram distribuição de dividendos para os acionistas. Veja o nível de confusão. E aqui não é nada contra os acionistas, muito pelo contrário. Tem dinheiro sobrando, quer investir? Gera emprego, abre um restaurante, abre uma pizzaria, abre uma loja de roupa ou de calçado, abre um posto de gasolina,
reciclagem.
Né? Abre uma. Né? Financia projeto de ecobarreira aí, né, Diego? Tá precisando de tanto apoio aí para melhorar coisa que deveria ser tarefa do Estado e que. Ainda bem que temos Diegos, né, que se propõe a uma missão tão ousada, né, eu diria, tão de tanta entrega. Né, mas não, é uma lógica de explorar o povo, esse é o ponto. Né, o povo é visto como uma. O serviço público é uma forma de exploração do povo, de intensificar a exploração do povo. E isso nós temos que combater, isso tem que ser combatido veementemente. Até porque as experiências recentes do Paraná, dos anos 2000, mostram que pode ser o contrário. Pode a Copel continuar dando lucro, a Sanepar continuar dando lucro, distribuindo dividendos para os acionistas e ter a tarifa mais barata do Brasil de água, ter a tarifa mais barata do Brasil de energia elétrica, ter tarifa social de verdade de energia elétrica e de água para a população que mais precisa. Isso não quebrou a Copel, não quebrou a Sanepar, não tirou, né, não deixou de distribuir lucro para os acionistas. Né? Mas a gente precisa fazer esse enfrentamento.
Isso é muito importante, esses recortes que você traz, né, demonstram que as pessoas precisam ouvir isso e elas estão sentindo, né, e a gente precisa cobrar e precisa entender como tomar atitudes, já que está chegando aí eleições, a gente precisa também estar de olho, porque, afinal de contas, eles estão ganhando mais. Eu acho que esse número que a gente trouxe no começo é fundamental e de extrema importância. Eles estão mais ricos, ganhando mais, o povo está pagando a conta mais cara e não tem água na sua torneira, água de qualidade, e projetos como o do Diego, por exemplo, não tem nenhum tipo de investimento público para poder ser replicado, para poder ser valorizado, e as escolas não têm nenhum tipo de educação ambiental, não existe nenhum tipo de projeto que promova, né, esse trabalho com quem precisa, que são as crianças, para poder conscientizar, para poder trabalhar esse pensamento. E essa ideia que você bem fez aí do recorte, dessa cidade modelo que não existe, né, pelo menos se fizessem algo promovendo isso, só para fazer um recorte, eles fazem asfalto, mas não deixam de fazer ciclovia. Em que tipo de modernidade é essa? Uma modernidade arcaica. Mas enfim, eu acho que isso é um outro papo. Vamos fazer esse intervalo para retomar com o Diego. Quero saber de algumas outras coisas também do projeto dele. Fica aí, pessoal, que esse papo é muito importante. Esse papo é muito importante porque, afinal de contas, água é vida. Então a gente necessita disso, porque é importante para toda a população, para toda a população do mundo. Segura aí que a gente volta daqui a pouco aqui na Rádio Cultura, AM 930, a mais livre de todas.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.